Eu conheci o Rio Grande do Sul na década de 1970. Porto Alegre era um jardim e Gramado lugar de conto de fadas. Durante muitos anos, ao longo da década de 1980, eu viajei pelo estado a trabalho e a passeio. O que mais me chamava atenção era que as casas de Porto Alegre tinham muro baixo, como as casas de São Paulo, até a década de 1960. A cidade era limpa e segura. Eu andava a pé de noite sem nenhuma preocupação com assaltos ou outras violências. Depois, a situação foi se modificando. O estado foi recebendo sua dose de miséria e as favelas começaram a surgir na beira das estradas. Os moradores de rua deixaram de ser raros. Mas, na comparação com outros estados, o Rio Grande do Sul sempre se destacou. Sempre foi um dos estados mais ricos e desenvolvidos do país. Grande produtor rural, sua indústria e comércio sempre tiveram nomes de respeito entre as maiores marcas do Brasil. A qualidade de vida no estado, com todas as suas distorções das últimas décadas, seguiu sendo das melhores da nação. Seu ensino, a base moral, as tradições de seus colonizadores fizeram do Rio Grande do Sul um lugar diferente, com regras próprias, que davam uma força especial e impulsionavam o progresso do estado, mesmo com a política fazendo sua parte para complicar o jogo. A natureza precisou de 3 dias para derrubar o castelo e nocautear o gigante. Se, em outras partes do Brasil, os estragos, por mais brutais que sejam, ficam limitados a uma área específica, desta vez, no Rio Grande do Sul, a pancada foi ampla, geral e restrita. Mais da metade do estado foi varrida por tempestades impressionantes e as águas fora de controle se encarregaram de destruir o que encontravam pela frente. Se faltava alguma coisa para ficar claro, depois disso, temos certeza de que quem manda é a natureza. Antônio Penteado Mendonça para a Rádio Dourado e crônicasdacidade.com.br.